Bom dia, doutora Conceição. Bom dia, doutor Eduardo Dávila, corregedor-geral do Ministério Público. Bom dia, doutor Josenias França do Nascimento. Bom dia, doutor Rodomarques Nascimento. Bom dia, doutor Etélio. Bom dia a todos os servidores aqui presentes. Doutor Rodomarques, mais uma alegria aqui na substituição, como suplente, aqui vindo suprir a ausência justificada da excelentíssima senhora doutora Cristina Mendonça. Mais uma vez reitero a alegria de tê-lo aqui, sempre engrandecendo as nossas reuniões do Conselho Superior. E, estando o quórum completo, eu declaro aberta a 7ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe. E, seguindo na ordem dos trabalhos, nós temos leitura, discussão, votação e assinatura das atas da 6ª reunião ordinária, ocorrida no dia 7 de abril de 2022. E da primeira reunião extraordinária, ocorrida no dia 13 de abril de 2022, perdão, atas que foram encaminhadas anteriormente a vossas excelências para análise e eventual retificação, em discussão, em votação, aprovadas por unanimidade. E já adentrando na ordem do dia, nós temos inicialmente o item 2.1, que é a apreciação do ofício 6/2022, datado de 26 de março de 2022, da lavra do promotor de justiça, doutor Alexandre Albarne Oliveira, que solicita a prorrogação de prazo para o depósito da tese de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O relator é o excelentíssimo senhor corregedor-geral, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. Nós passamos a palavra para a manifestação.
Bom dia a todos. Saúdo os colegas na pessoa do Procurador-Geral e a todos que nos apoiam aqui até para a realização dessa sessão, na pessoa do nosso secretário-geral, doutor Etélio Prado Júnior. Este caso aqui chegou recentemente à corregedoria, um pedido de prorrogação de prazo para a entrega da tese doutorado do doutor Alexandre Albarne de Oliveira. Nós analisamos toda a documentação apresentada pelo colega e até louvamos a atitude dele de, pelo menos foi isso que me disse, de ter visitado todos os conselheiros para fazer uma justificativa pessoal, já apresentando inclusive parte da documentação. Efetivamente o colega Albarne, isso é de domínio público, passou por algumas intercorrências pessoais de natureza de saúde e que queira, pela graça de Deus, ele inclusive superou todas essas etapas, mas que isso efetivamente o prejudicou, não no desenrolar do curso de doutorado na Faculdade de Direito de Lisboa, mas no sentido de elaboração da tese, de um cuidado maior que ele teve que se ausentar para cuidar da própria saúde. E isso motivou, efetivamente, um atraso na confecção dos trabalhos para a apresentação da tese. A própria universidade prorrogou a possibilidade de apresentação, mas, pelo que ele me disse, já está tudo sendo agendado para, em breve, ele concluir esse curso de doutorado. E, por essas razões, além da documentação que foi apresentada pelos colegas, a corregedoria fez uma manifestação favorável, no sentido de que a gente pudesse realmente prorrogar o prazo do colega Albarne, no compromisso de que ele, assim que encerrasse, que tivesse efetivamente a apresentação da tese, a entrega da tese, não só a apresentação em si, mas a entrega da tese, ele já comunicasse ao Conselho, através da corregedoria, para que a gente demonstrasse essa evolução no processo de afastamento dele para um curso de doutorado. Então, foi essa manifestação da corregedoria, e se os senhores precisarem de maiores esclarecimentos, a gente pode prestar adiante.
Em discussão?
Cumprimentando a todos.
Tá ligado?
Desculpe. Cumprimentando a todos, eu só tenho a louvar, como disse o nobre corregedor, nosso colega Eduardo. Se todos agissem como o doutor Albagli, nós estaremos bem confortáveis por conta de todo esclarecimento, de juntada de documentos, prova de tudo. E eu só tenho que ratificar o que disse a corregedoria.
Perfeito. Mais alguma manifestação pela concessão?
Saudando a todos os colegas conselheiros, na pessoa do nosso procurador-geral, saudando ao secretário do conselho e a toda a equipe que nos aporta para essa reunião. Doutor Alexandre Albagli é uma pessoa que eu não posso deixar de registrar os meus elogios, né? É um excelente promotor, é uma pessoa cumpridora de suas responsabilidades e não faria diferente com seu curso de doutorado, né? Acredito que esteja plenamente justificado, como bem ilustrado pela Corregedoria Geral, e nós só teremos que aguardar e saber que será uma...
Opiniões aqui já externadas anteriormente pelos eminentes conselheiros Dr. Josenias França do Nascimento, doutora Conceição Figueiredo, na qual me filio, plenamente justificadas as razões da prorrogação do curso do colega Albagli. É assim como penso, senhor presidente.
Obrigado, doutor Rolando Marques. Eu também apoio, secundo as manifestações anteriormente formuladas e, como bem destacado pelo corregedor-geral, o colega Alexandre passou por uma dificuldade muito grande do ponto de vista de saúde, mas, independentemente disso, nunca deixou de cumprir com suas obrigações institucionais, suas obrigações acadêmicas, e está mais do que justificada essa prorrogação. Eu também acho, doutora Conceição, que em breve teremos um trabalho de muita qualidade. Fui colega de Alexandre no mestrado e é impressionante como o doutor Alexandre consegue ser uma pessoa aprofundada naquilo que estuda e naquilo que irradia de conhecimento de uma forma muito simples, doutor Rodomarco, sem aquela linguagem hermética. Aprofunda conhecimentos até de filosofia de uma forma muito pragmática, de uma forma muito didática. Então, eu acho que isso é uma sabedoria, saber passar, saber transmitir conhecimento, porque comunicação não é o que eu falo, doutor Marques, é o que quem recebe aquilo que eu falo entende. Então, doutor Alexandre é de fato um colega que merece os elogios que foram aqui formulados, e então proclamo o resultado. Por unanimidade, foi prorrogado o prazo de entrega, o prazo de depósito da tese de doutorado na Faculdade de Direito de Lisboa. Alguma manifestação? Então, pronto, só para ser mais específico, está prorrogado o prazo de depósito, conforme formulado e aqui acolhido, para o dia 11 de março de 2024. Obrigado, secretaria. Partindo para o item 2.2, que é da relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro e corregedor, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, nós temos apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato PROEG 24.21.01.0038. É oriundo da Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de São Cristóvão. Os interessados são Juliana, Santos Cruz e município de São Cristóvão. E o assunto, suposta má execução do serviço de pavimento da rua R2, loteamento Rosa do Oeste 3, São Cristóvão, que provocou estragos na rua H. Doutor Eduardo, você tem a palavra.
É, de certa forma, simples, mas, ao mesmo tempo, tem um pequeno toque de complexidade no sentido da prova da execução de algum serviço. Veja, a reclamante, quando ofereceu a sua notícia de fato, ela reclamava da ausência de determinado serviço urbano. Efetivamente, o município informou à promotoria que teria feito algum serviço de reparo e deixado a coisa dentro da medida do possível a contento. Ocorre que ela recorreu desse arquivamento, nós baixamos em diligência, novamente o promotor oficiou ao município, que apenas respondeu que estaria regularizando tudo. Porém, ainda há insurgência da reclamante, afirmando que nada foi feito. Então, me parece que aí mereceria um pouco de aprofundamento nessa prova, apesar de a gente saber que tem a fé pública da parte do município, mas essa discordância veemente e insistente, inclusive, nos faz entender de que merece uma baixa em diligência, apenas para que se diligencie no sentido de comprovar efetivamente o serviço, que eu acredito que deva ter sido feito em alguma medida. Então essa é a nossa manifestação nesse procedimento. Mais uma vez em diligência, né? No que pese parecer uma redundância, tem esse toque de uma comprovação, não só pela manifestação do município.
Obrigado, Eduardo. Em discussão, em votação, então convertido em diligência por unanimidade o item 2.2 da pauta relativa à notícia de fato 24-21-01-0038. Item 2.3, apreciação, discussão e julgamento da notícia de fato PROEGE número 107-22-01-0012, oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Nossa Senhora das Dores, interessado. São dados preservados, assunto direitos da saúde pública, tratamento médico hospitalar, cirurgia eletiva e urgência. Relatou também o excelentíssimo senhor conselheiro e corregedor, Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes, a quem passamos a palavra.
Se os colegas tiverem já a par desse procedimento, eu lerei apenas a ementa, mas da minha parte, se quiserem algum aprofundamento, então a ementa diz o seguinte: notícia de fato, circunstâncias jurídicas e fáticas que evidenciam a ausência de atribuição para prosseguimento dos atos investigatórios e a consequente propositura de medida judicial adequada ao caso, arquivamento de inquérito civil, homologação pelo Conselho Superior, com remessa, inclusive, a outro ramo.
Perfeito. Aplicação, a certificação da atribuição do Ministério Federal, sem dúvida.
Perfeito. Então, doutora Conceição, quer fazer alguma manifestação? Aderir? Então, por unanimidade, está homologado, com remessa a outro ramo, a notícia de fato, PROEGE 107-22-01-0012. Item 2.4, da relatoria da excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, nós temos apreciação, discussão e julgamento do procedimento administrativo PROEGE 24-21-01-0098, da Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de São Cristóvão, interessados Aglaí Rodrigues do Nascimento e município de São Cristóvão. O assunto é direitos da saúde pública, fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa. Como eu disse, você tem a palavra, doutora Conceição.
Renovo os meus cumprimentos a todos e peço licença, doutor.
Por favor, doutor.
Manuel Cabral Machado, porque eu sei que a reunião próxima nossa do colegiado, nós vamos ter que nos ausentar de forma mais célere, né? Se demorar. E eu não gostaria, sinceramente, né, de coração, de não fazer o registro pelo pesar da morte de uma querida
amiga. Ia fazer, doutora, na cassação do colégio de uma forma mais completa. Perfeito.
Eu quero fazer aqui,
mas
quero
tá
fazer
certo
lá, sabe? Se não puder fazer lá, já
certo,
fiz o registro.
Perfeito, doutora.
Luísa era uma pessoa muito próxima,
muito querida.
Né, muito querida. Eu ainda fiquei mais, sabe, sentida, porque no dia eu estava febril, eu não pude fazer. Não sabia se estava com dengue, não sabia, enfim.
Sim.
Essas coisas que esse tempo de sustos nos prega toda hora, né?
Verdade.
Tudo que chega a gente se assusta. É uma pessoa de fina inteligência, de fino humor, né? Que participou ativamente aqui do Ministério Público por muitos anos, né? De forma cooperativa, de forma colaborativa. É uma pessoa que eu digo, uma pessoa do bem.
Verdade.
Plantou o bem e fez o bem. Eu senti muito, né? Acredito que todos nós
com
sentimos
certeza
bastante. Eu não poderia. Foi uma questão de amizade, de carinho, de afeto. Eu tenho pedido muito a Deus por ela, pela família, de fazer esse registro. Né?
Registro gostaria pertinente e muita sensibilidade, doutora.
Que fosse feito aqui e que fosse levado também ao
perfeito
colegiado.
Eu creio, doutora, tocante aqui, querida colega, doutora Maria Cruz, Maria Luísa Cruz, né? Que Deus a tenha, né, no seu, na sua eternidade, e a receba com paz e clemência. E eu acho que, como aqui um órgão fracionário, a nota, uma moção de pesar pelo falecimento da colega seria no Colégio de Procuradores, e se tratando de um órgão fracionário aqui.
Mas se quiser, existe Vossa Excelência, é muito pertinente.
Pelo seguinte, nós vamos, eu e o doutor Machado, nos ausentar muito pertinente, rápido do Colégio de Procuradores.
É,
nós temos uma outra sessão.
Digno registro. Eu também subscrevo também a manifestação de Vossa Excelência, tocante à saudosa Maria Luísa Cruz.
Eu faço aqui e gostaria que o Procurador-Geral...
Vamos fazer, doutora. Já estava registrado como sendo um ponto que eu ia falar.
E aí, pelo vínculo que nós tínhamos, né, pelo sentimento que eu carrego e...
Total pertinência, doutora. Pode ter certeza. Eu agradeço a Vossa Excelência por fazer esse registro.
Voltamos aqui. E até porque, sabe o que, doutor Machado? Luísa participou ativamente do Conselho Superior, de várias gestões.
Perfeito.
Né? Teve vários mandatos aqui para o Conselho. Então, me aflorou.
Doutora Maria Luísa era uma amiga queridíssima. Na época, se eu não me engano, ela chegou a ser procuradora do Instituto do Açúcar e do Álcool.
Do IAA.
Do IAA, antes de vir ao Ministério Público. E por que eu digo isso? Porque o pai da doutora Maria Luísa, o professor Acrísio Cruz, era muito amigo do meu avô. E meu avô também trabalhou no IAA e trabalhou com ela. Então essa amizade já vem de muito tempo. E aí, doutor, eu só também estendo o registro, como o doutor Rodomarcos falou, do acolhimento da alma na glória celestial, de rogar a Deus que conforte Acrísio, conforte Francisco, suas esposas, seus netos, seus filhos, netos da falecida. E só um registro muito rápido. Isso que a senhora falou, que era uma pessoa do bem, a gente via nas mínimas coisas. Eu me lembro quando eu estava entrando no Ministério Público e tinha feito um recurso em sentido estrito por conta de uma soltura de um réu que nós processávamos lá em Lagarto, e ela tinha discordado no meu recurso, mas a preocupação que ela tinha de me ligar: meu filho, estou fazendo um parecer desfavorável, mas eu queria que você compreendesse a situação. Doutora, pelo amor de Deus, mas você via que era preocupação. Se incomodava em saber que alguém poderia se desagradar com alguma atitude dela. Isso é típico de gente sensível, de gente correta, de gente que, como a senhora diz, que faz o bem, que é do bem. Doutora, por favor.
Você é a primeira pessoa que me deu apoio irrestrito quando eu dirigi o NAIA, que era desconhecido, uma coisa que ia iniciar, né? Ela esteve ali presente o tempo todo.
Isso.
Tenho uma imensa gratidão e admiração e afeto. Está no coração.
Perfeito.
Isso é muito
nobre. Respirar fundo, dar continuidade, né?
É o 2.4, viu, doutora? Vamos passar. Então, voltamos em breve, doutor José Neves. Eu passo para o item 2.5, que vai ser agora com Vossa Excelência, que é a apreciação do parecer técnico, datado de 28 de março de 2022, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, sob o pedido de averbação de horas do curso Painel Virtual do Tribunal do Júri, realizado pela Escola Superior do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, no sentido de que sejam computados 11 pontos no banco de horas do promotor de justiça, doutor José Lucas da Silva Góes. Como eu disse, Vossa Excelência, o relator, eu passo a palavra.
Renovando os cumprimentos a todos.
Eu só quero... todos já tiveram a oportunidade de ler o nosso voto. O voto é ratificando o parecer da escola, reconhecendo como curso de aperfeiçoamento, e para que sejam contabilizados exatamente os 11 pontos merecidamente ao colega requerente.
Obrigado, doutor Rodomarcos. Em discussão. Em votação. Obrigado, doutor José Nias. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. A celeridade, que aí sim, o próximo ponto é de Vossa Excelência, doutor Rodomarcos, que é um ponto semelhante, mesmo curso, inclusive, se eu não me engano, não. É um curso diferente. né, mas é o item 2.6, peço mais uma vez desculpas, é apreciação do parecer jurídico técnico datado de 8 de abril de 2022, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, sobre o pedido de averbação de horas dos cursos Jogo da LGPD, turma 4, e a acessibilidade e atuação da MP 5.117/2021, realizados pela Escola Superior do Ministério Público da União, no sentido de que sejam computados 33 pontos no banco de horas do promotor de justiça, da promotora de justiça, doutora Rosane Gonçalves dos Santos, como eu disse, doutor Rodão Marques. Vossa Excelência, o relator, e tem a palavra.
Bom dia a todos. Peço permissão, inicialmente, para renovar os cumprimentos ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça e presidente deste Conselho, doutor Manuel Cabral Machado Neto. Saúdo o eminente Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Eduardo Dávila. Cumprimento a eminente conselheira doutora Conceição Figueiredo e, de igual forma, o eminente conselheiro doutor Josenias França do Nascimento. Saúdo o amigo e secretário-geral do Ministério Público e secretário-geral deste Conselho, doutor Etélio Prado de Carvalho Júnior. Estendo os meus cumprimentos aos servidores e servidoras que dão apoio para a realização desta reunião. Senhores, postula a promotora de justiça, doutora Rosane Gonçalves dos Santos, a averbação do banco de horas do Ministério Público para fins de aferição de critério de merecimento uma série de 12 cursos assim enumerados. 1. Jogo da Lei Geral de Proteção de Dados, turma 4, realizado pela Escola Superior do Ministério Público da União, na modalidade de ensino à distância, realizado no dia 15 de março de 2022, com carga horária de 3 horas aula. 2. Curso de aperfeiçoamento, acessibilidade e atuação do MP, realizado pela Escola Superior do Ministério Público da União, na modalidade curso livre à distância, realizado no período de 3 a 5 de março de 2022, com carga horária de 30 horas aula. 3. Curso de aperfeiçoamento, proteção dos direitos da criança e do adolescente, antes, durante e pós-pandemia, realizado pela Escola Superior do Ministério Público da União, na modalidade curso livre à distância, realizado no dia 2 de março de 2022, com carga horária de 30 horas aula. 4. Palestra, questões de cárcere, realizada pela Escola da Magistratura do Paraná, na modalidade de ensino à distância, realizado no dia 28 de agosto de 2020, com carga horária de 1 hora aula. 5. Palestra, questões atuais de direito previdenciário, realizado pela Escola da Magistratura do Paraná, na modalidade de ensino à distância, no dia 25 de agosto de 2020, com carga horária de 1 hora aula. 6. Palestra, perspectivas para os direitos do consumidor, por ocasião dos 30 anos do CDC, realizado pela Escola da Magistratura do Paraná, na modalidade de ensino à distância, realizado no dia 27 de agosto de 2020, com carga horária de 1 hora aula. Palestra, cultura e proporcionalidade no processo, realizado pela Escola da Magistratura do Paraná, na modalidade de ensino à distância, realizado no dia 13 de agosto de 2020, com carga horária de 1 hora aula. 8. Palestra, educação ambiental, realizado pela Escola da Magistratura do Paraná, na modalidade de ensino à distância, realizado no dia 14 de julho de 2020, com carga horária de 1 hora aula. 9. Palestra, democratização do acesso à justiça, Conselho Nacional de Justiça e o enfrentamento à discriminação, realizada pela Escola da Magistratura do Paraná, na modalidade de ensino à distância, realizado no dia 8 de julho de 2020, com carga horária de 1 hora aula. 10. Palestra, participação feminina nos espaços de poder, realizado pela Escola da Magistratura do Paraná, na modalidade de ensino à distância, realizado no dia 30 de junho de 2020, com carga horária de 1 hora aula. 11. Palestra, superlotação carcerária, estratégias de solução, realizada pela Escola da Magistratura do Paraná na modalidade de ensino à distância, realizado no dia 17 de setembro de 2020, com carga horária de 1 hora aula. E por fim, o item 12, palestra Justiça Digital e Decisões por Algoritmos, realizada pela Escola da Magistratura do Paraná, na modalidade de ensino à distância, realizado no dia 17 de setembro de 2020, com carga horária de 1 hora aula. Senhores e senhoras conselheiros, submetida à apreciação da Escola Superior do Ministério Público para a avaliação, destacamos as seguintes observações. Quanto ao curso de aperfeiçoamento, proteção dos direitos da criança e do adolescente antes, durante e pós-pandemia, e as palestras Participação Feminina nos Espaços de Poder, Superlotação Carcerária, Estratégias de Solução, restaram consignadas que já foram devidamente averbadas através de expedientes veiculados no Gerenciador Eletrônico de Documentos, o nosso GED. No que pertence aos pedidos constantes nos itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, constatou-se que os cursos Questões de Cárcere, Questões Atuais de Direito Previdenciário, Perspectivas para os Direitos do Consumidor por ocasião dos 30 anos do CDC, Cultura e Proporcionalidade no Processo, Educação Ambiental, Democratização do Acesso à Justiça, Conselho Nacional de Justiça e o Enfrentamento à Discriminação e, por último, a Justiça Digital e Decisões por Algoritmos, apesar de atender os requisitos material, que é o interesse institucional, e formal, certificados por instituições que se adequam a uma das categorias previstas nas alíneas B e C do inciso 2º do artigo 6º A da nossa resolução número 5/2011, foram realizados há mais de 12 anos, ou 12 meses, desculpem, há mais de 12 meses, encontrando-se, portanto, fora do período para fixação do critério de merecimento referente a aperfeiçoamento e capacitação. Senhores conselheiros, após exame dos documentos de certificação, excluindo os cursos vencidos e os que já foram objeto de requerimentos anteriores, verificamos os aspectos formal e material dos cursos Jogo da Lei Geral de Proteção de Dados, Turma 4, e Acessibilidade e Atuação do MP, ambos realizados pela Escola Superior do Ministério Público da União. Sendo assim, reconhecida a validade formal e material dos cursos Jogo da Lei Geral de Proteção de Dados, Turma 4, e Acessibilidade e Atuação do MP, realizados pela Escola Superior do Ministério Público da União, voto para que referidos certificados sejam classificados como cursos oficiais de aperfeiçoamento, devendo ser averbado no banco de horas do Ministério Público 33 pontos em favor da promotora doutora Rosane Gonçalves dos Santos. É como voto e coloco a apreciação dos eminentes conselheiros.
Obrigado, doutor Rodomarx. Parabéns pela análise criteriosa em discussão. Em votação.
Aprovado.
Aprovado por unanimidade.
Detalhes, né?
Então, a homologação de 33 pontos formulado pela excelentíssima senhora promotora de justiça,
estranho,
doutora,
viu,
Rosane Gonçalves.
Permito essa digressão. É o número de pedidos formulados, inclusive alguns já devidamente reconhecidos pela própria instituição. Outros, como 12 meses transcorreram e não foram requeridos.
Verdade, mas junta-se assim, requetou.
Parece até um certo descuido, né?
Podemos voltar para o tempo. O item da senhora, podemos voltar para o item, senhora.
Por essa digressão ao senhor.
Não, mas foi excelente, doutor.
Aqui, conselheiro suplente.
Não, Rosana de valor, não é uma pessoa, claro. Mas ela certamente juntou, não atentou, não é, aos dados da... necessários. Doutor Machado, eu posso já retornar?
Vou anunciar, doutor, então. Obrigado, doutor. Então, retornando aqui à pauta, nós temos o item 2.4, que é apreciação, discussão e julgamento do procedimento administrativo PROEG número 24-21-01-00-98, que é oriundo da Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de São Cristóvão, interessados Aglaer Rodrigues do Nascimento e município de São Cristóvão, assuntos, direito de saúde pública, fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa. A relatora é a excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, a quem passamos a palavra.
Renovo os meus cumprimentos a todos, já feitos, agradeço a distinção feita pelo doutor procurador-geral, né, no sentido do prazo que me foi dado. E aqui todos acredito que já tenham lido o voto que apresentei, que eu vou resumir apenas na emenda. Procedimento administrativo, até porque eu vou querer, vou solicitar à secretaria que eu faça uma pequena retificação, porque tem escrito para menor, e eu não uso esse termo, assim, somente isso, para menor de idade. Isso é uma regra
certo.
Absoluta. Ou adolescente, ou criança.
E quem estuda tanto como a senhora essa área, com certeza quando lê isso ou ouve isso, dói nos ouvidos. Dói os olhos.
E às vezes a gente lê o voto e não olha isso
com certeza.
Na correria. Procedimento administrativo, solicitação de fornecimento de adrenalina autoinjetável, 0,15 miligramas para menor de idade. Medicamento não possui registro na Anvisa. Tema 500 do STF, competência da Justiça Federal, declínio de atribuição. É um tema já consolidado junto ao Supremo, que não se pode fornecer medicação que não esteja regulada pela Anvisa, salvo, e faz aquelas exceções, que pode ser discutido em juízo, mas determinando que sempre será pela Justiça Federal.
Perfeito. Em discussão, em votação, então, por unanimidade, foi homologado com remessa para outro ramo do Ministério Público, no caso, o Ministério Público Federal, o item 2.4, procedimento administrativo PROEG número 24-21-01-00-98. Prosseguindo com a pauta, temos o item 2.7, que é a apreciação para homologação da indicação da promotora de justiça, doutora Cláudia Daniela de Freitas S. Franco, para exercer as funções do cargo de procurador de justiça, em substituição ao excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Jorge Murilo Seixas de Santana, no gozo de suas férias, no período de 16 de maio a 4 de junho de 2022. Em discussão, em votação, então homologada a indicação por unanimidade. Item 2.8, comunicação formulada através do ofício 153/2022 da Corregedoria Geral do Ministério Público, datado de 7 de abril de 2022. Como eu disse, da lavra do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, referente aos relatórios de correições ordinárias realizadas na 11ª Promotoria de Justiça do Direito do Cidadão e na 7ª Procuradoria de Justiça e na 10ª Procuradoria de Justiça. Item 2.9 são comunicações referentes aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos que estão aí relacionados. Eu só vou pedir que seja retirado de pauta, doutor Josenias, o item. O senhor já ia também apontar essa incoerência, que foi o item 42.14.01.0072. Sim.
Já chegou lá. Na verdade, eu só queria...
Pois não, fique à vontade, doutor.
O nosso pedido é nesse sentido favor. Mesmo, para que seja retirado de pauta, porque a comunicação, ela diz respeito a um arquivamento de um inquérito civil para análise e para distribuição entre os conselheiros para análise.
Exato.
Porque se trata de um inquérito civil. Agora, eu gostaria de chamar a atenção, esse procedimento, como eu disse a Aline, é um imbróglio terrível e é um samba de crioulo doido.
Mas isso foi retirado de pauta, né?
Foi retirado de pauta. Por quê? Agora eu vou dizer por quê. Eu vou falar.
Para Vossa Excelência externar esse sentimento, realmente.
É o seguinte.
Pois é.
Houve, é exatamente isso. É que o nosso colega Adson, brilhante colega, ele faz um arrazoado profundo nesse procedimento, porque ele assumiu agora essa promotoria especial, né?
E Lagarto
e encontrou esse procedimento aqui, que na verdade o anterior titular abriu um inquérito civil, depois ele abriu um procedimento preparatório de inquérito civil, depois ele disse que era inquérito civil, mas não tem portaria, não tem nada. E aí ele pediu várias prorrogações como inquérito, e foram concedidos. De repente ele transformou isso, no meio de caminho, em um PA. E esse PA... Inquérito em PA. Não, e aí PA, agora, não é possível transformar inquérito em PA, e aí ficou aquele imbróglio lá. Dentro desse procedimento tinha outras coisas que o colega, muito bem articulado, retirou para fazer uma notícia de fato, e afinal ele entendia que se tratava era realmente de inquérito, mas não tinha nenhum ato, nem portaria, nem nada. Então, estava comunicando que era uma PA e na verdade era um inquérito, ele pede para que seja distribuído ao Conselho, para que o Conselho diga se homologa isso, doutor, se está feito isso, se
doutor,
não
está. Doutor José Nias, deixa... Esse era um assunto que eu já tinha pedido aqui ao Procurador-Geral. Eu fiz uma correção ontem em Lagarto e esse assunto veio à tona. A correção não foi feita na promotoria do doutor Adson, mas ele estava lá também. Ele está substituindo uma criminal e me trouxe esse assunto. Eu até já relacionei aqui todos os procedimentos que ele já encontrou nesse sentido e que já remeteu para o Conselho Superior. E chegamos a uma conclusão por outros exemplos que já tivemos em outras correições, que a melhor solução foi a que já foi dada pela corregedoria. Era isso que eu queria até combinar com todo mundo, para que a gente tivesse um procedimento padrão, porque é isso que a gente está fazendo na corregedoria. Veja, num dado momento, e aí não vamos entrar em maiores detalhes, a coordenadoria geral permitiu que se convertesse inquéritos civis em PA. Por que isto? Porque na época não existia o PA, certo? As pessoas que tratavam de procedimentos individuais que deveriam ser instaurados com PA, como a questão da criança e do adolescente, que são procedimentos individuais, mas permitidos que se instaurem como PA pelas resoluções, tanto nossa como do Conselho Nacional. Então, para facilitar, se permitiu que esses casos, que fossem nitidamente de PA, fossem convertidos de procedimento preparatório ou inquérito civil, que estavam tramitando irregularmente, para PA. Neste momento, alguns fizeram essa conversão indevida, certo? Isso tem mais de 5 anos.
Mas, doutor Eduardo, me permita, tem algum ato que deu essa permissão da coordenadoria?
Não tem. É isso que eu não quero entrar em maiores detalhes aqui.
É que deu uma formalidade, né?
É como as suspensões de prazo que sempre foram decretadas pela coordenadoria, que eu sempre fui contra isso, porque eu acho que isso é um ato do colégio de procuradores. Quem tem que disciplinar a tramitação não é um órgão singular, é o colégio de procuradores. Mas tudo bem, não vamos entrar em detalhe porque não é o caso. Qual foi a solução que a gente engendrou, e que isso já está inclusive despachado em duas correições, porque nós encontramos um número elevadíssimo de PA, tramitando como PA, arquivados como PA, e fora da vigilância do Conselho Superior, porque são PA, não são obrigatórios de remessa para o Conselho Superior. Então, nós determinamos a TI, que isso tem que ser uma coisa por fora do sistema. O sistema hoje não permite que você reconverta, certo? Então, a TI, os que já estavam arquivados, eles reconverteram em inquérito civil o procedimento preparatório, que era o... E com a obrigação do colega correcionado de remeter os autos ao Conselho Superior. Aí já como inquérito civil ou PA. O procedimento preparatório. E os que estão em andamento, simplesmente a reconversão, e o colega vai tocar como inquérito civil ou PA. Então, a sugestão nossa é que a gente agora, esses casos aqui, né, relacionados já, são 6 ou 7 casos que nós já apuramos, que a gente, como conselheiro relator, tome esse mesmo caminho. E o doutor Adson ficou muito feliz com essa solução, porque ele vai pegar de volta os procedimentos, que não estão verdadeiramente encerrados. Ele apenas considerou como um arquivamento implícito, né? E remeteu para o conselho. Na verdade, o fato não está apurado, a solução não foi dada. Então, a gente votar pela simples reconversão, né, que a TI faça por fora a reconversão e que devolva-se ao colega, que vai aceitar os procedimentos. Ele disse que não teve nenhuma manifestação de mérito, ele não se dará por suspeito de impedido, nem absolutamente nada, não precisa designar outro colega, ele vai tocar os procedimentos, né, que pelo menos esses aqui são de solução rápida. Ele me disse que esses que a gente relacionou, assim que ele receber, ele vai dar uma solução definitiva.
Tudo bem.
Então essa é a sugestão que a gente tem da corregedoria, porque já fizemos isso em outros casos e deu certo.
Não, eu acho que está correto. Eu acho que precisa realmente, eu não sabia se tinha essa possibilidade da reconversão, mas eu acho que precisa realmente ser distribuído esse procedimento e a quem couber a relatoria proceder dessa maneira, para que seja
nos demais que vão chegar
de forma uniforme.
Que não haja decisões. Eu tive uma preocupação, sabe, colegas, de olhar. Peraí, doutor.
Desculpe, doutor. Eu peço desculpa,
Sua Excelência.
Continue, doutor. Palavra, pelo amor de Deus.
Doutor Josinis, por favor.
É o seguinte, eu tive a preocupação de olhar, porque eu vi que tem aquela relação de vários. Que está aqui na pauta, inúmeros pedidos de prorrogação de prazo, e fiquei preocupado e fui lá na promotoria onde hoje o colega está titularizado para olhar, porque tinha 2. E aí eu fui olhar para ver se realmente está tudo certinho, e estava certo. Então eu já me tranquilizei. Eu fiquei preocupado, sabe? Porque são tantas prorrogações que a gente vem elencado, que a gente não tem condição de ler, né? De saber. Então, eu faço por amostragem. Faço por amostragem.
Não é verdade.
Porque não tem como.
É humanamente impossível. Doutor Rodão Marques, quer complementar?
Eu queria externar a minha curiosidade, indagar do nosso corregedor. Ele me falou que faz mais de 8 anos esse procedimento em tramitação.
2014, doutor.
Me causa surpresa.
Mas é 2014.
Em termos objetivos, será que a reparação desse procedimento surtirá efeito?
Vai surtir efeito, porque nesse caso aqui, a solução deverá surgir. Porque aqui era para a elaboração de um projeto de lei, no sentido de... E agora? Faltou.
Cansaço, doutor Josinis.
Espera aqui, um momento.
Fique à vontade, por favor.
Um momento, eu só. Era para que fosse feito um estatuto do servidor público do município do Lagarto, que não tinha, não havia, e também um estudo para a elaboração do plano de carreira do servidor, que também não tinha, não tinha nada. Então, eu acho que
Tem validade
de ver se isso já foi feito, se ainda está ainda perambulando por lá, desde 2000.
Vários procedimentos, segundo o corregedor.
O corregedor esteve lá, então ele sabe melhor.
Vai certamente fazer uma avaliação geral.
É claro. Né?
Doutor Eduardo,
não, por favor, doutora.
Eu fico preocupada disso ter ocorrido com essa autorização da coordenadoria, sem uma autorização formal em outras promotorias, inquéritos sendo transformados em PA.
Não, doutora, a autorização foi para que fizesse essa autorização, a permissão foi dada no sistema para que os colegas, nos casos que fossem de PA e que eles estivessem instaurados inquérito civil inadvertidamente, eles fizessem isso. Alguns aproveitaram e converteram tudo.
Não, é isso que eu estou, sabe, por exemplo.
Então, isso a gente está pegando nas correções agora.
Um procedimento desse.
É.
Não, veja, um procedimento desse de cunho social coletivo amplo, né? E de controle de política pública.
E coisas específicas, irregularidades específicas.
Ele jamais poderia vir por um PA.
Jamais.
Não tinha dúvida. Por isso, doutora, veja, trazendo um testemunho pessoal, né, de quando eu estava na saúde. Existe, às vezes, algum, como o corregedor bem colocou, e se você instaurar determinadas situações, apurar determinadas situações, um inquérito civil, quando, na verdade, é um caso de PA. Nós temos o PA, por exemplo, ao acompanhamento contínuo de políticas públicas.
Aí tudo,
né? Então você via, por exemplo, que tinham inspeções feitas corriqueiramente por conselhos regionais, que faziam análise de uma UBS específica. Você via que eram situações muito mais corporativas, busca de interesses da categoria, né? Do que propriamente política, uma irregularidade, pública, digamos assim, né? Então, nós pegamos lá na saúde, quando nós lá chegamos, um inquérito civil que você tinha 6 UBSs no mesmo inquérito civil. Então, no mês seguinte, você tomava providência para regularizar algumas situações, mas já tinha outras situações novas surgidas. Esse inquérito civil não ia acabar nunca. Então, né, então, o que acontece? Eu acho que o acompanhamento contínuo da política pública é sim, como está na nossa resolução, caso de PA, mas com a obrigação do promotor, caso arquive, não mandar o procedimento, mas informar o porquê do arquivamento ao conselho, para ter o controle. Não é? Porque, diferentemente daquele do individual, que também existe a possibilidade de você converter a notícia de fato individual num procedimento administrativo, esse não, esse morre lá embaixo e não é comunicado ao conselho. Mas eu digo apenas, eu não sei se vai criar esse obstáculo, doutor Eduardo, de você converter o inquérito civil em PA. Eu acho que essa modalidade deveria continuar com a possibilidade de um controle daquilo que eu estou pedindo. Não eu autonomamente lá embaixo na minha promotoria transformar, mas eu informar, por exemplo, a um colegiado como o Conselho Superior e dizer, olha, eu peguei esses 3 inquéritos civis que na minha avaliação são situações de PA e eu estou pedindo autorização para convertê-lo. Eu acho que isso é uma medida de bom tom, porque muitas vezes você pega o inquérito civil...
Não, doutor Machado, hoje você não consegue mais converter inquérito civil em PA.
Pronto.
Porque o procedimento correto é o quê? Extraia-se peças do inquérito civil e instaure o seu PA.
Exatamente.
Mas justifique o arquivamento do inquérito civil pela existência do PA. E aí você está sob o controle do Conselho Superior. Né? O que houve na época, há mais de 5 anos, foi permitir que você convertesse simplesmente sem nenhuma satisfação.
E aí você...
Sem nenhuma satisfação.
Sem nenhum controle.
Acho que, então, hoje o procedimento então seria isso. Você pega aquela peça que você entende que não é inquérito civil, converte, você instaura um procedimento administrativo e arquiva e encaminha aqui para o Conselho Superior. Perfeito, perfeito. Doutor Josenias, quer complementar?
Não,
era isso que o senhor queria falar?
Era isso mesmo.
Certo.
Aline, quero parabenizar a secretaria da pessoa do doutor Felipe Aline, e prontamente, assim que nós mantivemos esse contato, ela já estava lá, quando eu ia ligar, ela já estava chegando. E ótimo que já estava tudo esclarecido, já está retirando em pauta. Era isso.
A turma da secretaria é competente.
Muito competente, olha. Muito. Essas meninas são gurus.
É verdade. Então, a secretaria registra a retirada de pauta do item 42.14.01.0072, como também registre a retificação que a doutora Conceição irá fazer naquela manifestação do item 2.4 para fins de correção da ementa.
Doutor, ainda nesse item,
sim.
Eu estou muito preocupado com... Eu não sabia como está o município de São Cristóvão com tantas pessoas aliciadas às drogas. Eu vejo aqui, a maioria dos arquivamentos são de internamentos compulsórios e depois transformados em voluntários, mas é muita gente drogada.
E socorro, doutor.
A droga está,
infelizmente.
Eu queria dizer, nessa toada. Eu tenho amizade, eu tenho uma aproximação, como se fosse um sobrinho meu, do coordenador, tem um nomezinho específico, doutor Machado, pode me ajudar, da coordenação, da questão das drogas em Aracaju. Ele foi, passou 14, 15 anos aqui, e, enfim, se desentendeu com a atual administração e saiu. E foi chamado para São Cristóvão, né, para fazer essa coordenação lá. Álcool, drogas, há uma coordenação específica nos municípios, dentro da dinâmica e da previsão do SUS. Eu estive com ele no aniversário de minha nora, que foi esse final de semana. Ele é muito próximo de meu filho, e ele me comunicou que deixou o município de São Cristóvão nessa coordenação, exatamente pela ausência. Elogiou bastante a questão da evolução da educação no município de São Cristóvão, que foram as salas reformadas, os professores tiveram reajuste, condições que a gente quer adequada para os nossos filhos e deve ter para todos, mas que na questão da saúde extremamente devagar. Então, como ele ganhava, além de ganhar pouco, não tinha nenhuma perspectiva de consolidação das propostas. Acabou saindo. Então, essa é uma questão, como a gente enfrentar a questão das drogas, né? É uma questão tão macro, tão complexa, né? Tão densa, que a gente fica sem saber o que fazer. Cabe apenas um registro. Que juventude que se perde, eu posso imaginar a dor dos pais, a dor da família.
E aquilo que nós conversamos na semana passada, doutora Conceição, a necessidade de se mudar aquele paradigma de que estamos entrando para controlar políticas públicas, quando existem políticas públicas que são previstas, criadas. Aquele exemplo que eu procurei dar foi para mostrar isso, doutor Domax. Se entrava com ação para reformar uma delegacia, para dotar a delegacia de estrutura necessária para prestar segurança pública. Aí você tem aquela discricionariedade e uma margem ampla. Mas políticas públicas da saúde, que muitas vezes a gente não conhece, doutor Josenias, tem atos do Ministério da Saúde dizendo, olhe, objetivamente, se eu tenho aqui uma região de, vamos lá, 15 mil habitantes, eu tenho que ter um CAPS AB de álcool e droga, né? Com tantos psiquiatras para atendimento em 8 horas. Isso não é uma criação nossa, isso não é uma vontade do promotor ativista, juntamente com o juiz ativista, não, é a política pública traçada pelo Ministério da Saúde, que não está observando aquilo, e assim, eu penso que ali é o mínimo existencial, né? O mínimo existencial. Eu não quero o máximo existencial, não, né? Porque é o mínimo existencial, mas enfim, infelizmente, às vezes encontramos essa barreira de uma interpretação que é correta, mas que é uma interpretação que não atinge, né, a concretização dos direitos fundamentais. É buscar lá a doutrina clássica de Eli Lopes Meirelles, de mérito administrativo, conveniência e oportunidade, que teve seu valor e tem seu valor, deve ser sempre destacada. Eu adoro as lições de Eli Lopes Meirelles, aprendi direito administrativo começando a estudar por ele, porque a minha inteligência, ela precisava de uma didática como aquela, que é mastigadinha, né? Quem começasse por Celso Antônio Bandeira de Melo desistia, né? Eu pelo menos desistiria, mas enfim, Eli Lopes sabia transformar, né? Mas enfim, doutora, muito pertinente. Inclusive tenho notícias sobre aquela nossa, em breve, no Colégio de Procuradores, a nossa data para que doutora Lilian, doutora Thalita e também doutor Fausto venham trazer aquelas informações sobre aquela problemática discutida na semana passada. Mas enfim, fica para o Colégio de Procuradores. Vamos então dar prosseguimento. Item 2.10 são comunicações referentes às prorrogações dos prazos e procedimentos relacionados. Nós temos aí uma quantidade, como é de costume, muito grande de prorrogações. E aí sim, nós vamos adentrar no item 2.11, que é a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Eu tenho aqui aquela referência, aquela colinha, né, tabela, exatamente, para sermos mais pragmáticos, iniciando aqui pelo gabinete número 1, que é titularizado pelo Dr. Josenias França do Nascimento. Nós temos os itens 1 a 5, que são manifestações pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos o item 6, que é uma homologação com remessa para outro ramo do Ministério Público, em discussão, em votação, também homologado com remessa por unanimidade. E nós temos os itens 7 a 10, que são manifestações pela conversão em diligência, em discussão, em votação, então convertidos por unanimidade. Temos agora, na sequência, o gabinete número 2, que hoje está, para nossa alegria, sendo substituído pelo Dr. Rodomax Nascimento, e são manifestações de Sua Excelência, já atuando na suplência em substituição ao afastamento justificado da Excelentíssima Senhora Doutora Maria Cristina Mendonça. Temos os itens de 11 a 20, todos manifestações pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E temos duas conversões em diligência, que são os itens 21 e 22, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade, convertidos então em diligência. Só deixando registrado que todas essas manifestações foram previamente encaminhadas para os respectivos gabinetes, então a análise se dá de forma mais célere, porque toda a sua apreciação já foi feita previamente. Caso haja a necessidade de alguma intervenção, por favor, não hesitem em fazê-la. E passando agora para o gabinete número 3, que é titularizado pela Excelentíssima Senhora Doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenbeck, nós temos dos itens 23 a 26, todos manifestações pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E temos os itens 27 e 28, que são conversões em diligência, em discussão, em votação, convertidos, portanto, por unanimidade. Na sequência, nós temos agora os procedimentos que foram relatados pelo gabinete da Corregedoria Geral, que é titularizado pelo Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça, Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes. E nós temos também aqui na sequência dos itens 29 a 40, todos manifestações pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos o item número 41, que é uma manifestação pela homologação com remessa a outro ramo, em discussão, em votação, homologado com remessa por unanimidade. E por último, nós temos o item 42, que é uma conversão em diligência, em discussão, em votação, convertido por unanimidade. Temos agora, na sequência da pauta, o item número 3, que são comunicações e decisões monocráticas sem homologação, o inquérito civil número 4-18-0418-010002, oriunda da primeira promotoria de justiça da Barra dos Coqueiros. Os interessados são Reginaldo Firmo da Silva e Soares, Anjos da Guarda, Serviços de Monitoramento, assunto direito consumidor. Quem está comunicando a decisão monocrática sem homologação é a excelentíssima senhora relatora, doutora, conselheira, doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. E no item 4, nós temos comunicações de homologações monocráticas de arquivamento. O item 1 é o procedimento preparatório de inquérito civil PROES 71-21-010032, que vem da Promotoria de Justiça de Cristinápolis. O interessado está sob sigilo, via ouvidoria do Ministério Público e o município de Cristinápolis. Assuntos de direito administrativo e outras matérias, direito público, meio ambiente, saneamento e direito administrativo e outras matérias de direito público, ordem urbanística, parcelamento do solo. A relatora que comunica é a excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, e o fez com base no assento número 24/2011. E temos também o item 2, inquérito civil PROEG número 22-15-01-0055, que vem da Promotoria de Justiça de Capela. Interessados, Ministério Público de Sergipe, deputados da Assembleia Legislativa, assuntos direito administrativo e outras matérias de direito público, atos administrativos, improbidade administrativa e dano ao erário. Quem comunica é o relator, o excelentíssimo senhor corregedor-geral, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, também com base no assento número 24/2011. Encerramos a pauta. O que ocorrer, alguma manifestação? Então eu agradeço a presença de todos mais uma vez, desejo saúde sempre e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.